aprofundou alguns equívocos que nós tivemos no, na Constituição do SUS, mas também trouxe algumas outras amarras importantes que nós não tínhamos feito na época do SUS. Então, isso é importante para nós. Em 2010, apesar da consolidação do ProJovem, com um orçamento em torno de 300 milhões, ainda não havia expansão de serviços e nem reajuste de pisos. O cofinanciamento baseado foi na série histórica do LBA anterior. Está certo? Em 2014, apesar do valor significativo do orçamento, que em 2014 o orçamento previsto era de 36 e foi pago 36, tem um erro aqui. A restrição financeira impôs o cancelamento de parte da dotação e a inscrição de restos a pagar na ordem de 740 milhões. Esse tema 2014 é importante porque ele é uma referência da pedra no caminho. Aqui começaram as restrições de pagamento e se iniciaram os atrasos do sistema SUAS. Tá certo? Isso é importante registrar. Tem uma outra coisa que é importante registrar. Em 2014, em maio, foi feita a resolução, Marcos, a portaria 36. A portaria 36 estabelecia uma forma de lidar com esse atraso, mas o interessante é que ela estabelecia, em maio de 2014, uma forma de lidar com o atraso, mas atraso não havia ainda. Os atrasos se iniciaram em 2014, mas no mês de agosto. Portanto, maio, junho, julho, agosto. Portanto, 3 meses antes, talvez por premonição, talvez por saber que aquilo ia acontecer, por certeza, por premonição ou por certeza, essa portaria foi instituída. Em 2015, dotação semelhante à de 2014, a restrição financeira continuou impactando a execução financeira. Aprofundamos o nosso problema. Aí entra uma portaria chamada Portaria 88. 2015, se não me engano, julho, é isso? Setembro de 2015. O que é que dizia essa portaria? Ela repontuava a de maio de 2014 e dava uma forma de lidar com o problema. A portaria de maio apontava o problema e a portaria de setembro de 2015 discutia uma forma que já estava sendo praticada de lidar com o problema, que é quem tem 12 parcelas acumuladas na sua conta para baixo tem preferência para ter o repasse em atraso. Isso estava dito da 38. A prática fez o seguinte: quem tem 0 a 1 parcela, 2 a 3 parcelas, tem preferência a quem tem 12. Isso virou prática e se transformou na portaria 88. Consolidando, legalizando, dando forma institucional e formal a forma de lidar com o problema já na sua modelação, no seu corte de como lidar com o assunto. Tá certo? O orçamento de 16 apresentou um déficit de 580 milhões. Parte foi recuperada, 450 milhões, pelo esforço do Ministério no final de 16. Em 17, forte restrição orçamentária, que foi a emenda do teto do gasto. O espaço de suplementação conseguido foi da ordem de 100 milhões, possibilitando a estruturação da rede com a construção de CRAS e CREAS. Aí, nesses 2 anos, nós já temos a presença e a influência do ministro, então ministro Osmar Terra, que fez um esforço enorme e mostrou ali uma forma, naquele momento importante de governo e de compromissos a serem resgatados, e o seu empenho pessoal e a capacidade negocial dentro do ambiente de governo, eu estava acompanhando como deputado federal, de dar essa resposta. Em 2018, o Ministério realizou um esforço extremo, enviando suplementação com compensação ao Congresso no valor de 1 bilhão, mas não fomos bem-sucedidos. Aquilo que resolvemos em 17, não conseguimos resolver em 18. E nós temos esse 18, parte dele para ser resolvido neste momento. 2019, continuam os esforços para o pagamento. Acho importante essa narrativa na linha do tempo, porque, primeiro, os nossos problemas de implantação do sistema de financiamento, o nosso desafio de expansão do sistema de financiamento, expansão de serviços, sustentabilidade desses serviços, foi se materializando. E nós enfrentamos uma crise econômica importante. Vocês acompanharam os anos 14, ela já se acentuava de maneira importante. Os anos 15 e 16, ela veio de maneira avassaladora, a ponto de nós chegarmos a menos 5,3 de produto interno bruto no Brasil. Então, foi foi um Brumadinho e a Mariana juntos, no mesmo momento, usando aí o nosso mineiro como referência, se bem que eu capixaba. Hoje o jornal do meu estado dá que Mariana já tinha causado um impacto, que foi o fechamento da Samarco no nosso estado, diminuindo 4% do nosso PIB, e agora Brumadinho nos impôs um novo impacto, não ambiental, no Rio Doce e na bacia pesqueira de Linhares e Regência, que se conecta com Abrolhos, mas nos traz um problema da restrição da matéria-prima importante. E em janeiro, fevereiro e março, a produção industrial do Espírito Santo, especialmente a vinculada à mineração, que é um dos polos de desenvolvimento do nosso estado, atingiu menos 9,7% de desempenho. Então, para nós, o impacto, já nos primeiros 2, 3 meses, já é sentido de maneira importante. Nós amanhã vamos para BH, vamos reunir com o governo de BH e sexta-feira estaremos lá. Eu e o ministro, mais a nossa equipe, a turma da SNAS que fez o cadastro, prefeito, é importante. O ministro, além de nós darmos respostas de curto prazo em relação a Brumadinho, o ministro conseguiu articular um conjunto de 7 a 8 grandes empresas que amanhã, sexta-feira, estarão reunidas lá em Brumadinho, para buscar soluções alternativas de novos arranjos produtivos no município de Brumadinho e cidades vizinhas. São 18 cidades, Brumadinho mais as 3 primeiras, dão 103 mil habitantes e o conjunto da região dá muita gente ali que chega na região metropolitana de BH. Mas isso não é a nossa pauta. Então, eu acho importante, nesse relato que fiz, eu vou ficar em torno dele, porque o debate pode ser interessante a partir dessas referências. Eu acho importante que a gente possa deixar aqui o seguinte recado. Primeiro, a história do ministro Osmar à frente do Ministério da Cidadania já dão a ele qualificação, respeito e respeitabilidade e segurança, que é o tema sustentabilidade desse financiamento, de enfrentar mais uma vez a crise que ele enfrentou durante 2 anos antes de iniciar esse governo novo. Então, a expertise, o empenho, a equipe, a experiência acumulada já estão dadas. Os problemas são diferentes porque naquele momento a crise era muito, muito severa, nesta continua severa, mas nós temos horizontes desenhados de superação aí da crise. Ontem teve, eu particularmente sou um defensor, ontem já teve a discussão de admissibilidade da reforma da Previdência na CCJ da Câmara, né? Nós vamos evoluir nesse ponto. Eu acredito que 2019 possa ser um ano com um desenho de perspectiva financeira mais crescente, evoluindo aí para chegarmos ao PIB em 2% pelo menos ao final do ano, gerando oportunidades maiores de desenvolvimento e superação de problemas. Então, assim, nós temos a expertise de 2 anos atrás, 2 anos e meio, e essa expertise transportada para cá com novo fôlego, nova legitimação, vida das urnas e o aprimoramento dos instrumentos de trabalho que tem. E nós precisamos que os municípios, os estados, e temos feito boas interlocuções, além de compreenderem, eu tenho certeza, nós temos certeza que compreendem, possam estar juntos buscando as formas de superação e construção deste caminho, dentro das restrições, mas construindo gradações que nos façam apontar, no ritmo que for possível a cada momento, chegar nas soluções de saneamento de débitos. E aí sim, nós podemos, com tranquilidade, podemos evoluir no tema expansão e no tema de abertura de novos serviços. Então, é importante esses dados que estão colocados, e eu queria dizer a vocês que o compromisso do ministro, o compromisso da equipe do Ministério, é de dar sustentabilidade aos SUAS como política de Estado, com expressão neste governo, como política de Estado, com os compromissos e as responsabilidades que são comuns a todos nós. Há uma questão nesse momento, que eu preciso finalizar com ela, que faz parte desse debate, é que quando nós vamos negociar financeiramente os repasses, toda vez que tem uma marcha de município, eu já participei de 12, né, essa é a 22ª, os municípios vêm com, como diz a música do Chico Buarque, né? Como é que é? Eles vêm com a fome de anteontem. Bota água no feijão, né? Eles vêm com a fome de anteontem. Então, assim, os municípios, toda vez que vêm aqui, eles vêm com a fome de meses atrás. Porque eles é que estão na ponta, eles é que é na porta dos prefeitos e vereadores que a sociedade bate primeiro, e é lá que tem a resposta. Se não bate lá, bate no MP ou bate no TJ e judicializa. Não é isso? Ou se bate lá, bate depois no TJ e judicializa. Embora a judicialização seja importante, na saúde ela é muito mais grave. Mas ela também é importante na assistência social. Mas tem um tema que é preciso que nós enfrentemos como instrumento de trabalho também neste momento. Se nós pegarmos o saldo acumulado nos estados e nos municípios, segundo o tipo de componente, nós temos, dos 5.526 municípios, na proteção social básica, 2.836 estão entre zero e uma parcela depositada em conta. Os outros 2.690 estão entre 2 e 12, ou acima de 12. Esses são os dados que fazem parte da nossa estrutura. Na proteção social especial, dos 2.765 municípios que estão na social especial, 1.130 estão no seu saldo, entre 0 e 1, uma parcela de saldo. Os outros 1.635 estão entre 2 e acima de 12 parcelas. Em 12, acima de 12, 144. Acima, entre 9 e 12, 110. Entre 6 e 9, 242. Entre 3 e 6, 473. Entre 2 e 3, 221. Entre 1 e 2, 445. Eu estou falando isso porque isso significa, do ponto de vista de número absoluto, na gestão municipal, o saldo por tipo de componente, nós temos 1.215.000.000 de saldo nas municipais, correspondendo a 90% de saldo existente. E nas estaduais, nós temos 125.000.000 de saldo, correspondendo a 10% do saldo no total dos 100% apresentado. Por que que essa discussão ela é importante? Ela pode ser até trabalhada do ponto de vista de, isso está errado, isso é mais, é menos, não dá, tem que ter segurança para poder gastar, se não tiver segurança, não gasta. Mas, independente disso, é esse o número que chega na mesa do parlamento, que é quem decide se vai autorizar a decisão do executivo de dar um volume a mais ou um volume a menos. Em períodos anteriores, isso já aconteceu e, neste momento, Carmen, também acontece. O núcleo decisório de lideranças no Congresso olha esse número e fala assim: por que que vocês vão passar 1.300 bilhões, que é o débito previsto de 2018, por que que vocês vão passar 1.300 bilhões se existe de saldo 1.215 mais 125, 1.215 de estoque de caixa sem gasto. Essa é uma discussão que nós enfrentamos na relação com o parlamento, que vai decidir se autoriza botar mais 1.300. Tá certo? Então, essa discussão é importante, eu não podia deixar de deixá-la com vocês, que é um debate. Nós estamos na mesma canoa, nós estamos andando na mesma direção, que é o fortalecimento do SUAS, sustentabilidade do SUAS e o cofinanciamento fortalecido e buscar as melhores práticas de gestão ao longo desse processo. Nós estamos, como eu costumo brincar, eu tenho indígenas na minha terra, nós estamos andando na canoa de índio, todo mundo remando sentado. Se alguém levantar sem avisar o outro, a canoa pode ter o seu percurso interrompido. Então, nós estamos aqui buscando respostas de diversos lugares, com esforços distintos, com métodos distintos, mas com objetivo comum. Desculpe o tempo que eu tomei, mas eu precisava fazer esse cabeça, membro, corpo e membros, para que pudesse compreender qual é a posição em que nós estamos, nesse momento, na direção do Ministério da Cidadania, neste momento de Estado brasileiro, com o governo novo. Um grande abraço.
Obrigado aí ao secretário Lelo. Fiquei feliz agora, secretário, uma por o senhor ser médico. O médico tem uma sensibilidade um pouquinho mais aguçada. As pessoas aqui ficaram um pouquinho aliviadas em termos da condução das políticas, da orientação. Não, mas vai ter mais, calma. Calma, tem muita gente para falar aqui. É um grande problema. Eu sou também vice-presidente da Associação Mineira dos Municípios. Eu já tive vários encontros justamente nessa questão das parcelas. Às vezes o município faz o caminho aqui para falar das parcelas que estão atrasadas e, na verdade, elas não estão atrasadas. Elas não estão repassadas porque tem 10 parcelas em conta. Então,
Marcos, só uma questão que eu esqueci. Há três dias atrás, foi feito o depósito de 2 parcelas para todos os municípios que estão com 0 e 1 parcela. Portanto, a partir de hoje, em conta, ou amanhã, complementado em conta, ninguém terá menos do que 2 parcelas em conta.
Mas a gente está aqui para conversar. Não sou advogado do Ministério, mas estão chegando, estão com boa intenção. A gente vê que o pessoal técnico continua no Ministério, então estão sabendo da realidade dos municípios, isso é importante. A situação do Ministério Público, eu falei aqui, os municípios estão vivendo lá na ponta, que o Ministério Público, imagina quem é que é de Minas aí. Quem é de Minas, a situação está pior. Se não bastasse a situação que a gente vive, nós há 1 ano estamos abandonados pelo governo do Estado, só vivendo com recursos próprios e com recurso bem-vindo do Ministério, porque senão nós estávamos perdidos em Minas Gerais. Eu não sou mineiro, sou gaúcho, entendeu? Mas vivo em Minas Gerais há 20 anos. Então a gente está passando por uma dificuldade, mas eu acho que o momento é da construção e para que dê certo. Não é no momento ainda, é de junto a gente entender o que está acontecendo e a gente construir as políticas realmente de fortalecimento, porque o serviço de assistência social, ele é essencial, não pode acabar, mas alguém paga a conta. E nós temos que chegar a esse entendimento. Vou passar para a deputada aí, ver se a deputada tem aí nas perspectivas de garantir lá em lei um percentual mínimo, ainda mais ontem que nós recebemos uma notícia aí do ministro Paulo Guedes, que ele vai realmente quebrar o monopólio da Petrobras e a questão dos royalties do pré-sal vai ficar 70% dos municípios, vai ter que mudar a lei, porque lá na lei que a gestão passada fez, colocou que esses recursos seriam investidos em educação e saúde, vai ter que mudar a lei, que foi aprovado lá atrás. Mas, então, a gente tem perspectiva de passar para a deputada, ver se ela tem uma solução para garantir que as políticas de assistência social, além de permanecer, como fortalecer as mesmas.